Boa tarde. Já temos quórum e todos os grupos parlamentares devidamente representados e temos uma longa jornada à nossa frente. Peço aos senhores agentes de autoridade que abram as galerias para o público e peço à senhora deputada Palmira Maciel o favor de ler o expediente.
Obrigada, senhor Presidente. Para anunciar o projeto de lei número 358 do PAN, para anunciar a entrada do projeto de lei número 360 do Bloco de Esquerda. Obrigada.
Muito obrigado, senhora deputada. Vamos iniciar então a ordem do dia. O primeiro ponto é a apreciação da proposta de lei número 25 do Governo, que estende o âmbito de aplicação do regime especial de expropriação e constituição de servidões administrativas aos projetos abrangidos pelo PRR. Para apresentar a proposta de lei, tem a palavra a senhora Secretária de Estado da Valorização do Território, Isabel Ferreira.
Senhor Presidente da Assembleia da República, senhores deputados, o Plano de Recuperação e Resiliência faz parte da estratégia do Governo para sair da crise pandémica e lançar as bases do crescimento económico sustentável do país. O seu envelope financeiro vai permitir executar reformas e concretizar investimentos, alavancar investimento público e privado para a próxima década e continuar o esforço de convergência com a União Europeia. Foi desenhado com o intuito de responder a um triplo desafio: controlar a pandemia do vírus SARS-CoV-2, recuperar da crise económica e social que ela gerou e lançar pontos para um futuro mais próspero, com menos desigualdades, mais sustentável e mais coeso. O PRR está ainda alinhado com os pilares relevantes da Estratégia Europeia 2030, a transição verde, digital, o crescimento inteligente, sustentável e inclusivo, a coesão social e territorial, saúde e resiliência, com vista ao aumento da capacidade de reação e preparação para crises e políticas para a próxima geração, crianças e jovens. Os projetos previstos no PRR revestem-se, portanto, de inegável interesse público nacional, razão pela qual o Governo submete a presente proposta de lei à Assembleia da República, com vista a agilizar a sua execução, permitindo uma maior flexibilidade e celeridade dos procedimentos expropriativos e de constituição de servidões administrativas aplicáveis aos projetos do PRR, quando necessárias. Não se trata de algo inédito, já que, em setembro de 2020, a Assembleia da República autorizou o Governo a criar um regime especial, precisamente para estas matérias, para garantir a plena execução de um conjunto de intervenções prioritárias integradas no Programa de Estabilização Económica e Social. Nessa altura, esta Casa teve em conta não só a importância e a urgência em concretizar os investimentos do PES, como os impactos positivos que daí adviriam para a economia e finanças portuguesas. Compreendeu também os constrangimentos identificados nesses procedimentos que poderiam atrasar ou inviabilizar os projetos. A atual proposta de lei não pretende mais do que estender a aplicação deste regime especial aceito para o PES para a execução de projetos integrados no PRR. O propósito é só um: dotar o Governo dos meios adequados e proporcionais para uma atuação ágil e célere, tendo em conta o curto prazo determinado pela Comissão Europeia para a implementação e execução do PRR. Recordo que o que releva para a Comissão Europeia na verificação da execução deste programa é a concretização atempada de todos os marcos e metas e não a execução financeira, como é habitual nos outros fundos europeus. Já constituem desafios acrescidos à execução destes investimentos o calendário muito rigoroso e os efeitos conjunturais do atual contexto que não podemos controlar, como a inflação, o preço dos materiais e o custo de mão de obra. É nossa obrigação evitar a todo custo outros entraves ou bloqueios. Justifica-se, por isso, a inclusão dos projetos PRR no regime especial de expropriações e servidões administrativas previsto para o PES, alargando a sua vigência até 30 de junho de 2026, à altura em que as reformas e os investimentos têm de ser executados. O que propomos não é uma alteração ao Código das Expropriações, muito menos descurar ou suprimir os direitos legítimos dos proprietários. apenas que durante um período limitado no tempo para um conjunto de investimentos já definidos e à semelhança do regime especial que já foi aprovado nesta Assembleia, possam ser consideradas de utilidade pública e com caráter de urgência as expropriações dos imóveis e dos direitos necessários à construção, ampliação, reabilitação ou melhoria de equipamento, redes e infraestruturas no âmbito dos investimentos do PRR, com a garantia de que regime especial só será aplicado na estreita medida da necessidade e quando não houver alternativa para a realização dos projetos já identificados. Senhor Presidente da Assembleia da República, Srs. Deputados, a concretização integral e atempada dos investimentos previstos no PRR constitui uma prioridade para o país. Apelo, assim, ao compromisso deste plenário, ao compromisso de todas as forças políticas com esta proposta de lei. Muito obrigada.
Muito obrigado. A Senhora Secretária de Estado tem 5 pedidos de esclarecimento, presumo que responda em bloco. O primeiro pedido de esclarecimento pertence ao Sr. Deputado Carlos Guimarães Pinto, da IEL, que tem a palavra para o efeito.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Secretário de Estado, esta proposta de lei visa estender de forma excepcional ao PRR um já de si excepcional processo de expropriação. A Iniciativa Liberal tem sérias dúvidas em relação à constitucionalidade desta lei, aliás, já partilhamos estas dúvidas no passado, mas o que isto demonstra é duas coisas. Por um lado, alguma incompetência legislativa de quem considera que o atual mecanismo de expropriações não serve. É que se a atual lei de expropriações não serve, então devem ser apresentadas propostas para mudar a atual lei. E em vez de propor propostas para alterar a atual lei, continuam simplesmente a estender regimes excepcionais, como se aquilo que não é justo em tempos normais se tornasse justo apenas especificamente para os fundos europeus. Revela também a forma como o PS encara o direito de propriedade como um todo, apenas como mais um obstáculo aos seus planos pelo país. Mas é ao contrário. A propriedade privada é um dos vetores fundamentais de qualquer democracia liberal desenvolvida. Não é algo que se possa pôr e dispor facilmente quando há pressa para implementar o que quer que seja. É algo que merece ser respeitado em todas as circunstâncias, porque é a base de desenvolvimento de qualquer economia. Por isso, criar regimes excepcionais que coloquem em causa ainda mais o direito de propriedade do país não é algo que consigamos acompanhar. Muito obrigado.
Muito obrigado. Para um pedido de esclarecimento, tem agora a palavra o Sr. Deputado Filipe Melo, do Grupo Parlamentar do Chega. É uma intervenção e não um pedido de esclarecimento. Muito bem. Então, pergunto à Sra. Deputada Inês Sousa Real se é um pedido de esclarecimento. Então, tem a palavra para formular o seu pedido de esclarecimento.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, membros do Governo aqui presentes, Sra. Secretária de Estado. Na verdade, com esta proposta, o Governo vem pedir mais um cheque em branco para um regime que devia de ser absolutamente extraordinário e excepcional. Quase que parece que o PRR agora de repente virou um saco santo que pode passar por cima de qualquer outro regime legal. E um governo que não tem sequer um inventariado do seu próprio património imobiliário, por exemplo, quando temos uma crise gravíssima de habitação, ao qual o PRR também tem que dar resposta. Ou, por exemplo, o cadastro florestal, para que efetivamente possamos combater os incêndios, e aí sim também já se falou em matéria da expropriação, que também não tem esse cadastro pronto, como é que quer que haja confiança para uma proposta que vem passar por cima e quase trazer-nos de volta aos tempos da outra senhora, em que havia expropriações e em que podemos, de facto, passar por cima de um direito fundamental, que é o direito à propriedade, com um simplex, que já de alguma forma vieram travando caminho com a anterior alteração legislativa, mas que é apenas unilateral do ponto de vista garantístico para o Estado e não para a propriedade privada. E, portanto, pergunto que confiança é que podemos ter, tendo em conta aquilo que o próprio Estado não tem, que é conhecimento sobre o seu próprio vasto património e a finalidade que dá ao mesmo.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Muito bem. Assinalado este momento histórico. A senhora Secretária de Estado da Valorização do Território tem a palavra para responder, visto que os pedidos de esclarecimento afinal eram dois apenas. Senhora Secretária de Estado Isabel Ferreira tem a palavra para responder.
Presidente, o que está em causa não é alterar o Código das Expropriações, mas sim considerar que as expropriações e as servidões administrativas no âmbito dos projetos PRR são de utilidade pública e com caráter de urgência. As expropriações urgentes já estão previstas neste Código das Expropriações e, portanto, o que estamos a fazer é apenas prolongar o regime especial para estes projetos do PRR. Os direitos dos interessados serão apenas afetados, como eu disse, na medida do estritamente necessário e é de forma proporcional e adequada face aos objetivos a atingir, que são, repito, o cumprimento das metas PRR e a execução dos respectivos projetos. Isto não é uma figura nova, não estamos a alterar um código em vigor, é simplesmente atribuir o caráter de urgência a projetos já identificados no âmbito do PRR e uma figura já existente no Código das Expropriações. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Secretária de Estado. Passamos agora às intervenções e a primeira intervenção caberá ao Grupo Parlamentar do PS, tendo para o efeito a palavra o Sr. Deputado Nuno Fazenda.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sra. Ministra, Sra. Secretária de Estado, Sras. E Srs. Deputados. Como é sabido, Portugal irá beneficiar nos próximos anos do maior volume de fundos europeus de sempre. E neste âmbito há três desafios que se colocam. Em primeiro lugar, seletividade. Temos de assegurar que os fundos europeus apoiam projetos transformadores com base em bons processos de seleção. E neste sentido, a lógica concursal e competitiva que tem presidido a vários concursos do PRR, como é o caso das agendas mobilizadoras, com forte investimento empresarial, são opções certas para uma maior seletividade. Segundo desafio, rigor e transparência. Neste domínio, é essencial que as entidades gestoras e fiscalizadoras dos fundos europeus sejam dotadas de meios e capacidade de atuação. E é isso que tem vindo a ser feito e que deve ser prosseguido e reforçado. E um exemplo é o facto da Inspeção-Geral de Finanças, que é a entidade de cúpula de auditoria e controle de todos os fundos europeus em Portugal, que foi reforçada com mais 20 inspectores-gerais. Aliás, de acordo com o Sr. Inspector-Geral, que ouvimos recentemente aqui neste Parlamento, e cito, trata-se do mais importante reforço de recursos humanos que a IGF teve nos últimos 20 anos. E, portanto, este é um exemplo inequívoco do compromisso do Estado português com o rigor, com o escrutínio e com a transparência na aplicação dos fundos europeus em Portugal. E é este caminho de reforço das instituições que deve ser continuado e prosseguido. Terceiro e último desafio, celeridade, celeridade. Na execução, juntando os vários programas e fundos, Portugal terá ao dispor nos próximos anos um valor de mais de 60 mil milhões de euros. Significa que temos que passar de 2 a 3 mil milhões de euros para 6 mil milhões de euros de execução anual. É um grande desafio e é um desafio que convoca todos. O Governo, as entidades que gerem os fundos, as entidades que fiscalizam os fundos e também a Assembleia da República no acompanhamento da aplicação dos fundos europeus. E sendo assim, neste âmbito e neste plenário, importa perguntar, tem ou não o Estado português cumprindo com as suas obrigações com a Comissão Europeia? E a resposta é inequívoca, sim, e tem cumprido em três grandes frentes. No Portugal 2020, o Estado português tem estado na liderança dos países com maior execução na União Europeia, designadamente quando falamos de programas com maior dotação financeira. Registra uma taxa de execução de 80%. O Portugal 2030 está assinado e aprovado, e fomos dos primeiros na Europa. E estamos já a executar fundos do Portugal 2020 por conta do 2030, por conta do mecanismo extraordinário de antecipação dos fundos, com apoios e avisos em várias áreas. Por fim, temos o PRR. E sobre o PRR, importa referir, em primeiro lugar, que Portugal, na sua primeira avaliação a que foi sujeito, teve uma avaliação positiva por parte da Comissão Europeia, pois Portugal cumpriu todas as metas e marcos a que estava obrigado no tempo certo. E no dia 30 de setembro foi apresentado um novo pedido de pagamento. E este pedido de pagamento foi acompanhado de um parecer favorável da Comissão de Auditoria e Controlo do PRR. Foi feito, portanto, o que era exigido no tempo certo. Por fim, temos uma execução do PRR, ou melhor, um PRR em execução. Neste momento, temos já 55% do PRR aprovado.